taxa reduzida aos atos médicos veterinários. Isto será, evidentemente, um passo muito importante no sentido de reconhecer as políticas de saúde animal, mas também de igualdade dentro dos profissionais de saúde. Mas isto não será suficiente, Sr. Ministro. São cada vez mais as famílias, as pessoas que integram animais de companhia. A nossa sociedade tem hoje uma outra consciência em relação à forma como nos relacionamos com eles e as nossas responsabilidades em relação a eles, e para isso é necessário reforçar positivamente as políticas fiscais para as pessoas e para as famílias que integram animais de companhia. Seja, por exemplo, na isenção de taxas nas juntas de freguesia para os animais adotados, seja numa majoração adicional para as despesas com os atos médico-veterinários em sede de IRS. E essa tem sido uma reivindicação do PAN, inclusivamente uma majoração de 100 euros que poderia aqui tomar forma e reforçar positivamente aquelas que são os gastos das pessoas que zelam, no fundo, pelos animais de companhia e tratam não só de lhes prestar os devidos cuidados, mas quando falamos em pessoas, famílias, não podemos esquecer as associações de proteção animal, e esta tem sido uma reivindicação que temos trazido para os debates em sede de Orçamento de Estado e que voltamos a insistir com o Governo nessa matéria, pois de facto as políticas de proteção animal são políticas de proteção social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, gostámos todos da sua resenha histórica, mas há uma outra resenha histórica a fazer, e eu vou recordar-lhe também, para não ser apenas uma parte da história a ser aqui recordada. Outubro de 2010, o Orçamento anuncia aumento zero e não atualização de salários. Novembro de 2011, o orçamento dado pelo Ministro das Finanças no Parlamento anuncia o congelamento de carreiras de toda a função pública. Não, não foi a Troika, não, não foi o PSD, não, não foi o CDS, pasme-se, foi o orçamento do seu Partido Socialista. Vir aqui hoje a este debate, dizer que este Governo veio salvar o país da Troika, quando o seu partido e o seu Governo nos meteram na Troika, é senão hipocrisia, uma grande falta de memória histórica em Portugal. E já que não a tem, eu quis fazer questão de a recordar. Sr. Ministro, a resposta que deu ao PAN é exemplificativa do que é este orçamento. Questionado sobre a falta de meios no combate à corrupção, respondeu ao deputado Nelson Silva: sim, estamos sempre disponíveis para reforçar. Não é estar disponível, é pôr no orçamento. É isso que nós queremos. A disponibilidade do Governo já temos há muitos anos e vimos o que é que deu. Deu hospitais prometidos e não construídos, escolas prometidas e não construídas, linhas ferroviárias prometidas e não construídas, escolas com amianto que ainda hoje lá estão à espera dele ser removido. É isto que nos deu a disponibilidade socialista. Mas, Sr. Ministro, é ou não verdade que aquilo que está a dar em IRS aos portugueses está a ir buscar nos combustíveis? Ontem as rodoviárias anunciaram que gastarão mais 50 milhões de euros, 50 milhões de euros em combustíveis. É evidente que o custo de vida e os preços vão aumentar. O Governo fez um malabarismo fiscal com este orçamento. Tirou do IRS para dar a ideia de que estava a dar alguma coisa e vai buscá-lo aos impostos sobre os combustíveis. Mas há um dado que o Sr. Ministro devia responder hoje ao país, e hoje é o dia para o fazer. É ou não verdade que 61% da receita do Estado é de impostos indiretos? Hoje era o dia para dizer aos portugueses que a grande fatia da vossa receita vem de cobrar impostos aos portugueses. Diga-nos se é verdade ou não, e pode ser um sim ou não. É ou não verdade que 61% da receita do Estado são impostos indiretos? Mas, Sr. Ministro, disse que este era o orçamento das contas certas, colando a ideia do seu Primeiro-Ministro de que este é um orçamento de contas certas e por isso não pode ceder. Bom, a Ordem dos Economistas olhou para este orçamento e disse que os piores indicadores são precisamente, e cito para não correr o risco de me enganar, o saldo orçamental, a eficiência da administração pública e a competitividade. Não foi dito pelo Chega, foi dito pela Ordem dos Economistas. Como é que o orçamento das contas certas é o pior em eficiência da administração pública e é o pior em saldo orçamental? É algo que as pessoas devem, pelo menos, questionar-se, em vez de entrarmos todos na narrativa do Governo, coitadinho, que criou um orçamento que ninguém lhe permitiu e que, por isso, agora tem que ser submetido a eleições. É ou não verdade? Sr. Ministro, disse que queria apoiar os setores mais afetados por esta pandemia. Como é que se pode apresentar um orçamento com as complicações do e-voucher para a direita e e-voucher para a esquerda, que eu aposto que nem o seu ministro compreendeu bem. Se o seu ministro não compreendeu, imagine o resto do país, quando tinha à sua mão uma medida tão simples e tão justa. Descer o IVA da restauração para toda a alimentação e bebidas, sendo o setor mais afetado por esta pandemia. Aliás, a dois lugares de si, Sr. Ministro das Finanças, a dois lugares de si está o homem que nos lidera hoje e que disse há 7 anos atrás que a restauração era parte dos nossos heróis e prometeu descer o IVA da restauração. E desceu, e desceu. Ora hoje, Sr. Primeiro-Ministro, era dia de voltar a descer o IVA da restauração para uma taxa mínima na alimentação e bebidas, porque é uma medida de perfeita justiça para um setor tão afetado pela pandemia. Mas já agora, Sr. Ministro das Finanças, era também o momento de nos explicar, e acho que hoje era o momento de nos dizer, como é que pode dizer que este orçamento vai dar um apoio à retoma, se segundo todos os indicadores que temos e todos os estudos que foram feitos, é provavelmente o orçamento da União Europeia que menos apoio dá às perdas que as empresas tiveram durante a pandemia. E o Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, que aí está ao seu lado, e que disse que queria aproximar Portugal da Alemanha, que provavelmente só pegando mesmo no país e colocando lá, pode cobrir 15% das perdas das empresas, quando a Alemanha cobra 80% das perdas das empresas. Sr. Primeiro-Ministro, se é assim que quer aproximar o país da Alemanha, eu digo-lhe uma coisa, mais vale mantermos-nos onde estamos, porque mesmo assim estamos melhor. E mais vale então que o seu governo possa ser apresentado aos portugueses, que eu tenho a certeza que sabem que este não é o caminho certo e que há outro caminho que pode ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados. O Sr. Ministro do Estado e das Finanças, João Leão, por favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começo pela questão colocada pelo Sr. Jorge Paulo Oliveira. Colocou várias questões, uma sobre o crescimento económico. A estagnação económica é um mito da direita. A direita ficou parada no tempo em que governou e que, de facto, havia estagnação económica. Portugal cresceu, nos últimos 4 anos, até 2019, 11,3%. A Europa cresceu, a média zona euro, 7,8% naquele período. Fomos dos países da Europa Ocidental que mais cresceu naquele período. E recuando na história, como o PSD gosta muito de fazer, nos últimos 25 anos, nos governos PS, crescemos, em média, sempre acima da Europa. Nos governos PSD, pelo contrário, na Europa cresceu-se em média, durante os tempos do PSD, mais de 1%. Nos tempos do PSD não se cresceu, reduziu-se em média o PIB durante o tempo em que o PSD esteve no governo. E são dados que posso facilmente disponibilizar, Sr. Deputado. Em relação à questão fiscal, vou dar só aqui um exemplo dos números fiscais que falou, que contradiz tudo o que referiu. Durante o tempo do PSD, vou dar por exemplo, entre 2022 e 2025, o peso dos impostos no PIB aumentou de 22,8% para 25,4% do PIB. Durante o nosso governo, entre 2015 e 2020, para termos anos fechados, o peso dos impostos caiu de 25,4% para 24,6%. Ao mesmo tempo, na Europa, o peso dos impostos não diminuiu. Em Portugal, caiu de 25,4% para 24,6%, quase um ponto percentual do PIB. Na Europa, nesse período, era mais alto o peso dos impostos, aumentou de 26,7% para 26,9%. Enquanto na Europa o peso dos impostos aumentou, em Portugal descemos o peso dos impostos, ao contrário do que aconteceu no seu governo. Isto são factos, Sr. Deputado. Outra questão que você referiu é a questão da dívida pública. Durante o seu governo, a dívida pública mete-se sempre em percentagem do PIB, Sr. Deputado. No seu governo, a dívida pública aumentou 31% do PIB. Com de austeridade, aumentou 31% do PIB. Entre 2015 e 2019, não aumentou em percentagem do PIB. Diminuiu 13% do PIB, Sr. Deputado. Portugal é elogiado, aliás, como o segundo país da Europa que mais reduziu a dívida pública entre 2015 e 2019. E isso é que levou às melhorias do rating e à redução dos juros pagos pela República. Senhora Deputada, do PS, Alexandra Tavares Moura, em relação à função pública. Tem toda a razão. Para que conseguimos prestar melhores serviços públicos ao país, é preciso valorizar os seus profissionais. Por isso, é pelo 5º ano consecutivo e pela primeira vez nas últimas décadas, temos as carreiras públicas totalmente descongeladas. Temos os funcionários públicos que podem olhar para as suas carreiras e sentir que são carreiras que estão a ser cumpridas e respeitadas. Reintroduzimos o princípio da atualização anual dos salários, algo também importante para valorizar os salários dos funcionários públicos. E prevemos com este pacote que o salário médio dos funcionários aumente no próximo ano 2,5% face a este ano. Em relação à senhora deputada do PCP, Alma Rivera, em relação à questão dos jovens, estamos de acordo que é um desafio muito importante dos jovens. É por isso que, e criar condições para que os jovens tenham um futuro no seu país. Conseguimos atingir uma jovem geração mais qualificada de sempre. Há 15 anos estávamos na cauda da Europa como dos menos qualificados. Hoje em dia, em percentagem de que atinge o ensino superior e o 12º ano, já estamos acima da Europa. Para isso temos programas muito importantes, como o programa Investimentos Massivos na Habitação com renda acessível para os jovens, o programa das creches, um programa ambicioso de creches, de gratuidade das creches, que vai beneficiar os jovens, um programa do IRS Jovem, que também vai beneficiar os jovens, a agenda do trabalho digno, também importante para os jovens, e o aumento dos salários, tão importante para os jovens. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado e Sr. Liberal de Contri Figueiredo, Sr. Deputado, diz-me que o IRS, o valor do IRS pelo ano vai aumentar, mas isso, a receita do IRS aumenta com a economia. Só se estivéssemos mesmo muito mal, é que seríamos dos poucos países do mundo em que as receitas não evoluíam porque a economia não teria a crescer. Em relação ao PRR, parece-me que o Sr. Deputado é contra o PRR, não quer que apliquemos o PRR porque vai exigir recursos próprios da União Europeia, é contra o PRR. Temos aqui o único deputado que é contra o PRR em Portugal. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Bibiana, do Alberto Fonseca, do PSD. Falou, daqui um exemplo, diz que o PRR é só para... O PRR tem um pacote muito importante para as empresas, mas mesmo a parte que é feita para a execução de despesas do Estado, como os investimentos, são investimentos importantes que vão beneficiar a competitividade das empresas e as pessoas. Dá um exemplo da Nacional de 14, como conhece tão bem. Quem é que vai beneficiar da Nacional de 14 com o investimento financeiro PR? É o Estado ou são as empresas e as famílias?
São as pessoas. Não são as pessoas.
Em relação à variação da receita do IRS, diz que vai aumentar no próximo ano. Vai aumentar com o aumento do rendimento dos trabalhadores e das famílias. Apesar de estarmos a reduzir o IRS, só no seu governo, no tempo do PSD, que se faziam aumentos brutais de impostos e depois a receita não respondia, porque dava uma pancada na economia que fazia reduzir as receitas do Estado. Em relação às questões conquistadas pela senhora deputada do PAN, Bibiana Cunha, queria lhe referir que nós estamos muito de acordo e fazer compromissos com o PAN numa estratégia importante em relação aos animais de companhia e temos também já de acordo com o PAN em medidas importantes como a isenção de taxas para a adoção dos animais, de quem adota animais de companhia e a majoração em sede IRS das despesas com animais de companhia. Queria também referir, Sr. Deputado do André Ventura, em relação à questão que colocou do IVA da restauração, como sabe, foram na altura do seu partido que aumentou o IVA da restauração de 13% para 23%. Na altura era o seu partido.
Claro, na altura era.
Na altura contava no PSD aumentar o IVA da restauração de 13% para 23%. Não foi nessa altura que saiu. Agora, no nosso governo, nós descemos o IVA da restauração de 23% para 13%, Sr. Deputado. Em relação à questão do COCO sobre o crescimento económico, já respondi nas outras questões. Muito obrigado. Sobre os impostos indiretos, a questão que coloca não é verdade. Na verdade, portanto, não responde aos factos. Não é 60%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos ter agora intervenções dos diversos grupos parlamentares. Primeira intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Por favor.